Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Sempre é nosso prazer trazer aos ouvintes da Hora da Irmandade Cristã as primeiras sementes que nascem em nossa casa, que surgem em nosso trabalho e ministério. E surgiu o primeiro trabalho do recém-formado pastor Michael Müller, que veio de seus estudos da Alemanha e está já com a mudança na Suíça e pregou o seu primeiro sermão, o qual nós solicitamos que ele o traga também para os ouvintes da rádio, intitulado A Vida que Surge da Semente é Milagre de Deus.
Durante os meus estudos na Alemanha, eu assumi um pequeno trabalho de jovens, um pequeno vilarejo em Limesfeld. Eu sofria muito, eu não conseguia convencer eles, ou alguns deles, de ter uma vida direta com Jesus. Eu falava, nós cantávamos as músicas juntos, mas eu colocava uma pressão muito grande em mim pelo fato deles não transformarem as suas vidas. Foi nesse contexto que eu li essa passagem no livro de Marcos, intitulada de A Parábola da Semente. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Jesus diz: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Essa parábola é encontrada somente no Evangelho de Marcos. Ela se encontra em uma sequência de parábolas onde Jesus explica como funciona toda a dinâmica da pregação do Evangelho, desde o pregador, da mensagem em si e do receptor da mensagem.
Desde aquele grande dia que Jesus me salvou, mais terno e doce ele ficou. Oh, quanto mais sirvo ao meu Salvador, mais sinto seu maravilhoso amor. A felicidade se torna maior, sim, quanto mais sirvo ao meu Salvador. Ele supre o que me falta, plena graça ele dá. Mais terno e doce ele será. Oh, quanto mais sirvo ao meu Salvador, mais sinto seu maravilhoso amor. A felicidade se torna maior, sim, quanto mais sirvo ao meu Salvador.
Valdir da Silva Ferreira escreveu de Bauru, São Paulo. Paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita satisfação que eu escrevo para a família Ecos da Liberdade. Em primeiro lugar, tenho 29 anos. Amados, na próxima carta eu conto o meu testemunho. Mas estou escrevendo para ver se é possível nos ajudarem com livrinhos para evangelização, pois somos muito carentes nesta área. Pois não temos ajuda de nenhum ministério, pois temos um trabalho de evangelização todas as quintas para as 500 pessoas. Eu recebi um livrinho dos irmãos que falava de quando faltam as pegadas. Fico aguardando um retorno. Valdir da Silva Ferreira, de Bauru, São Paulo. Adevan Soares Freitas, de Serra Azul, São Paulo, escreve o seguinte: Olá, Ecos da Liberdade. Eu li alguns livrinhos da coleção e gostei muito deles. Tem relatos que mexem muito com os nossos sentimentos. Estou preso numa cela fria, sei que errei. Queria voltar no trabalho e conhecer antes de partir para o lado ruim desta vida que é o crime, mas não nos leva a nada. Lendo um livrinho, senti a presença de Deus. Não sou evangélico, mas gosto muito, a presença de Deus fica mais perto nesse lugar, escuro e frio, só Ele para nos ajudar. Queria muito a coleção dos livrinhos Ecos da Liberdade. Agradeço muito se me enviarem e quero sair desse lugar com o coração puro em Deus. Fiquem todos com Deus. Um abraço, Adevan Soares Freitas, de Serra Azul, São Paulo. Alexandre Alves de Oliveira escreveu de Presidente Prudente, São Paulo. Que a paz do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Meu nome é Alexandre. No dia 15 de outubro de 2012, fiz 38 anos. Estive no cárcere, retido em uma pena de 15 anos. Fiquei preso 7 anos e 3 meses. Tenho aceitado o Senhor Jesus, tenho pouco estudo. Obtive a oportunidade de nosso Deus de estar novamente com a sociedade. Estou no caminho do Senhor Jesus Cristo há 3 anos e tenho recebido folhetos de vocês. Quero dizer que eu era escravo do diabo, mas agora sou um guerreiro do Senhor. Peço que, se possível, me enviem livrinhos para evangelizar aqui na minha cidade, pois tenho visto órfãos, viúvas, filhos pródigos tão longe de Deus e carentes da palavra do Senhor. Alexandre Alves de Oliveira, de Presidente Prudente, São Paulo. Se você quer receber literatura gratuitamente, escreva para nós. O nosso endereço é Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Temos o site na internet, que é www.ecosdaliberdade.com.br.
Ouviremos nesse instante a primeira mensagem gravada de Michael Müller, recém-formado em teologia, que vai agora fazer seu estágio na Suíça. Vamos, em continuação, interceder por este ministro de Deus no princípio do seu pastorado. Talvez alguém o possa acompanhar durante muitos anos de sua vida. A vida que surge, a germinação que surge da semente é um milagre de Deus.
Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Jesus diz: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Eu acredito que Jesus contou essa parábola para gerar uma certa paz e coragem no coração de todos que lutam com esse medo de não serem entendidos quando falam do amor de Jesus. Essa parábola fala sobre a força e o poder da semente quando entra em contato com o solo. Ela nos deixa um ponto bem claro, que a responsabilidade do crescimento do reino de Deus no coração das pessoas não é de responsabilidade dos que pregam a palavra. Quando nós vivemos nossa vida como cristãos, quando damos nosso testemunho, quando pregamos, quando vivemos uma vida exemplar, então semeamos o evangelho. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente sobre a terra. E quando essa semente entra em contato com o solo, acontece um milagre, aquilo que nenhum homem pode fazer. Versículo 27. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele, o semeador, não saiba como. O semeador semeia a semente e vai para casa, dorme e acorda. Isso dia após dia. Com o tempo, a semente germina e cresce, sem que ele faça alguma coisa extra ou especial. O germinar do reino de Deus no coração de uma pessoa acontece sem a nossa intervenção direta. Quando semeamos o evangelho, essa palavra entra na mente e no coração das pessoas. E quando essa palavra entra em contato com esse solo, com o coração das pessoas, com toda a sua história, seu conhecimento e anseios, lá acontece um milagre, esse milagre que somente Deus pode fazer. Não somos nós que convencemos as pessoas a aceitar Jesus em seus corações. Convencer uma pessoa do pecado, de que ela precisa se arrepender, de aceitar a graça de Deus, de entender essa graça, de entender que ela precisa dessa salvação que encontramos somente no Jesus ressurreto, não acontece através da persuasão do pregador. Até porque, se formos sinceros, isso não tem nem como, pois a mensagem de Jesus é totalmente sem uma lógica ou não entra nos padrões de sabedoria do mundo. É uma história quase impossível de acreditar se levarmos em conta aquilo que é pregado no mundo, aquilo que a sociedade acredita. Uma moça virgem engravidou do Espírito Santo, deu à luz a uma criança, a chamou de Jesus. Esse Jesus cresceu em Israel, numa terra distante, se tornou um rabi, um professor da lei judaica. Ele pregou, fez muitos milagres, teve muitos seguidores. Seus principais discípulos o proclamaram até rei dos judeus. Testemunharam que ele era o filho de Deus, mas quando ele foi condenado à morte, eles o deixaram. Ele morreu uma morte de cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Seus discípulos voltaram a seguir ele. Ele subiu aos céus e hoje vive à direita de Deus e intercede por nós. E todo ser humano que acredita e vive aquilo que ele ensinou terá a vida eterna e irá morar na eternidade com ele. Isso é o Evangelho. Uma história inacreditável para os padrões da sociedade, que o próprio apóstolo Paulo chama de loucura nos dois primeiros capítulos de 1 Coríntios. É por isso que às vezes nós temos tanta dificuldade em passar essa mensagem adiante. De alguma forma inexplicável, nós conseguimos acreditar, sentir e viver isso, ter fé. Nós sabemos no nosso coração que isso é verdade, mas temos medo de passar essa mensagem adiante, pois ficamos inseguros e não sabemos como as pessoas irão receber essa mensagem, como elas, na sua forma racional de pensar, podem ser convencidas de que isso é real. Então é importante sabermos que o reino de Deus nasce no coração das pessoas sem a nossa ação, sem que nós possamos fazer alguma coisa. Isto é o milagre da nova vida que acontece no coração de cada pessoa que ouve a palavra de Deus. Todo o nosso esforço em pregar a palavra de Deus, seja evangelizando, fazendo uma mensagem, dando um testemunho, cantando ou distribuindo livretos, ou convidando um amigo para os cultos, não leva a nada se o Espírito Santo não fizer a semente nascer. O semeador pode fazer de tudo: adubar a terra, regar, tirar fora as impurezas, tratar a terra. Se a semente por si só, quando está no solo, não germinar, ela não vai crescer. Tirar a fé no coração de uma pessoa não é nossa tarefa. Isso é um milagre que somente o Espírito Santo pode fazer. Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Esta verdade de que é Deus quem efetua o crescimento nos traz três consequências interessantes. A primeira, a força misteriosa da semente. A palavra de Deus tem uma força incrível que, com o agir do Espírito Santo, transforma corações. Não há como explicar como e quando ele irá agir. Assim como o germinar de uma semente no solo, assim também é o agir do Espírito no coração e mente de uma pessoa que ouve a palavra de Deus. Jesus mesmo fala sobre isso na conversa com o fariseu Nicodemos, em João 3:8, quando ele compara o nascimento do Espírito com o vento. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Relembre uma vez a sua própria história. Como e quando foi que Deus começou a agir no seu coração? Quando foi a primeira vez que você ouviu algo de Deus? E como foi que essa semente cresceu até o ponto de gerar um fruto? Cada um tem sua própria história com Deus. Isso nos leva a um segundo ponto importante para aprendermos. Quando a semente é semeada, algumas pessoas precisam de mais tempo, outras menos. Pessoas que, quando ouvem pela primeira vez o Evangelho, chegam a dizer que isso é totalmente bobagem, depois de um certo tempo reconhecem que eles precisam da graça de Deus, do amor de Jesus. E esse é o nosso principal problema hoje. Nós não sabemos mais esperar. Se falamos de Jesus para alguém, se ele não se converter hoje ou amanhã, nós já desistimos. Tudo deve ser rápido, mas com o agir do Espírito, nem sempre é assim. Há pessoas que precisam de mais tempo. E esse tempo quem determina também é Deus. Havia um casal no seminário, ela estava estudando no seminário, servindo a Deus, querendo se aperfeiçoar, e ele havia crescido na igreja, mas nunca havia tomado uma decisão para Jesus. Todos os alunos tentavam conversar com ele. Ele era uma pessoa bem sincera e nos falava sempre abertamente: eu não consigo acreditar. O tempo passou, depois de um ano, eles deixaram o seminário e depois de 6 meses, essa mulher liga novamente para o diretor do seminário e conta para ele que seu marido havia se convertido num estudo bíblico em casa. Nós havíamos nos perguntado, mas por que isso não aconteceu no tempo em que ele estava aqui conosco no seminário, onde toda a influência era maior? Não conseguimos definir. A semente cresceu no tempo de Deus. Um terceiro ponto especial para nós, todos os cristãos que pregam a palavra de Deus, é que esta parábola nos ensina é que podemos ter segurança e descansar naquilo que fazemos para Deus. Se não somos nós os responsáveis por convencer uma pessoa de que ela precisa de Jesus, então saber disso deve nos dar mais segurança e tirar essa pressão que nós mesmos nos fazemos de trazer um resultado para Deus. Saber de que a semente irá crescer no seu tempo e para aquilo que Deus designar deve nos trazer segurança de que o nosso trabalho e das palavras que nós pregamos não serão em vão. Isto é uma promessa que Deus mesmo faz em Isaías 55:10, um dos capítulos mais bonitos do livro de Isaías, titulado de O Convite aos Sedentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que o come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Não somos nós os responsáveis por mudar o coração de uma pessoa. Não somos nós que convencemos as pessoas de que elas precisam de Jesus. Se é Deus que faz tudo, talvez nós nos perguntamos qual é o nosso trabalho. O nosso trabalho é semear, apresentar Jesus para as pessoas. Nesta área devemos ser especialistas, no semear a palavra, no preparar o terreno, fazer algo novo, fazer algo que chame a atenção das pessoas para ouvirem aquilo que temos a dizer, para elas ouvirem do amor de Deus, e para que quando a semente seja lançada, ela possa cair em solo bom e fértil. Portanto, uma das principais tarefas de uma igreja é se manter ativa na evangelização, atrair pessoas para ouvir de Jesus. Uma igreja que para de evangelizar irá morrer com o tempo. Uma igreja que comete o erro de viver somente para si mesma não irá existir por muito tempo. Deve-se investir pesado em evangelização, tempo e dinheiro. O grande problema é que se uma igreja para de evangelizar hoje, as consequências serão notadas somente 10 anos depois. Pois se paramos de evangelizar hoje, amanhã a igreja ainda estará cheia, mas em 10 anos algumas pessoas irão para a eternidade, outras irão deixar a igreja e com o tempo a família irá diminuir. Uma igreja, para se manter viva, ela precisa semear continuamente. Assim como o semeador, como o homem que trabalha na lavoura, deve semear todos os anos para ter uma nova safra. Assim, a igreja deve semear a palavra de Deus nos lugares ou para pessoas que ainda não ouviram da palavra. E o nosso objetivo não é somente encher os bancos da igreja com pessoas, mas o nosso objetivo, o objetivo da igreja no semear a palavra, é ver vidas transformadas. Que pessoas encontrem a Jesus e recebam a vida eterna. E na vida em igreja já consigam sentir esse gostinho da eternidade, da vida eterna. A colheita final deve ser o nosso objetivo. Então, resumindo, Deus é quem faz a semente germinar e crescer, e não nós. Nosso dever é semear, atrair pessoas a ouvirem a palavra de Deus, que tem o poder de mudar as vidas. E o nosso alvo é a colheita final, tirar frutos para a vinda de Jesus, que pessoas encontrem e vivam a vida eterna. Tiago 5, 6 e 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
Você receberá 25 livretos se inscreve para Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85960, 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Nosso e-mail é ecosdaliberdade@yahoo.com.br.
Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.